Entrevista.
Um decreto presidencial publicado na última semana permite o porte de armas para 11 categorias, entre elas políticos, caminhoneiros, caçadores, colecionadores, advogados e jornalistas da área policial.
O texto também permite a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos, desde que com a autorização de um responsável.
Bom, o assunto é polêmico. No programa de ontem, nós tivemos a opinião do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Entrevistamos o senador, que defendeu o decreto do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje vamos ouvir o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que apresentou o projeto de decreto legislativo para suspender o decreto presidencial. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, que argumentos são apresentados nesse projeto de decreto legislativo para justificar esse pedido de suspensão?
Bom, na verdade, nós temos que entender que o Estatuto do Armamento, que é a Lei 10.826 de 2003, que é uma lei federal, uma lei ordinária, ela é taxativa no artigo 6º, quando ela preconiza que o porte ilegal de arma no Brasil, o porte de arma no Brasil, ele é proibido, salvo as hipóteses previstas por lei. Então, não pode um decreto presidencial, dentro de um Estado Democrático de Direito, nós temos hierarquia entre as leis. A Constituição Federal é a espinha dorsal. Depois você vem emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária. Para aí, sim, vir portarias, decretos. Então, não pode um presidente da República, numa democracia, legislar por decreto. Isso viola o artigo 6º do próprio Estatuto do Armamento, mas também viola o artigo 22 da Constituição Federal, que diz que compete à União legislar em matéria de direito civil, direito penal, processo penal. Então, esse decreto, ele extrapolou os limites do poder regulamentar e ele detém vício de legalidade. Então, esse é um aspecto formal, por isso que nós entramos com o projeto de decreto legislativo, mas, paralelamente a isso, nós também entramos com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, e também com ação popular para impedir que esse decreto, que é um retrocesso para o país, porque é o executivo tendo uma visão míope, distorcida, não entendendo de política pública de segurança, porque a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, isso está expresso no artigo 144 da Constituição Federal. Então, o presidente, com essa medida populista, ele lava as mãos e transfere para a população uma obrigação que é inerente dele por posto do artigo 144. Então, é muito triste você saber que no Brasil, o Brasil, mesmo antes desse decreto, é o país com o maior número de mortes por arma de fogo no mundo, quer dizer, chegando a 43.800 pessoas morrendo e atrás vem dos Estados Unidos com 37.200 pessoas. Olha, é lamentável que o presidente tenha esse tipo de comportamento. O que depender de mim, tanto no Senado, na via legislativa, através desse projeto de decreto legislativo, assim como judicializando o que for necessário judicializar, como eu fiz nos casos dos radares, que ele também disse, da noite para o dia ia tirar 8 mil radares das rodovias federais, e eu entrei com uma ação popular e consegui eliminar, e foi impedido isso, quantas vezes necessário eu estarei aqui para tentar corrigir essa deficiência. O que nós não podemos conceber é que ele, em nome de um imediatismo, de um populismo, ele legisle por decreto. Isso é inaceitável no Estado Democrático de Direito.
Nós estamos conversando com o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Senador, quem defende o decreto diz que a revogação do Estatuto do Desarmamento é uma demanda popular. Qual é a reverberação desse assunto no Congresso? O clima é favorável à revogação?
Não, na verdade, o Estado Democrático de Direito, ele acabou com a chamada lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Estado avocou para si a persecução de crimes, né? O direito para garantir a pacificação social, para evitar a justiça privada. Essa função, constitucionalmente, é do Estado. Então, ele não pode, o que ele tem que fazer é implementar medidas que vão assegurar essa garantia constitucional, que é a segurança pública, é direito de todos, mas é dever do Estado. E ele está falhando no seu dever. Como ele falha na saúde, pessoas estão morrendo do sistema de saúde. Como ele falha na educação, agora com corte de 30%. Quando ele falha no meio ambiente, que está desmontando tá descriando o Ministério do Meio Ambiente. Então, se você fizer uma retrospectiva, um raio-x desse governo, nesses 5 primeiros meses, nós não temos nada que comemorar, muito pelo contrário. E só eu judicializei 3 ações em desfavor do presidente, do chefe do executivo, e imagine aí, mais 4 anos, quantas ações nós teremos que entrar se ele continuar com esse comportamento que viola as garantias constitucionais, tanto os direitos individuais e coletivos expressos no artigo 5º da Constituição Federal, como também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nós não estamos numa ditadura, nós não estamos no fascismo, nós estamos numa democracia e nós não vamos permitir que esse comportamento, que ele transfira, por mais que a população tenha essa... A população tem sede de segurança. Ela não quer ser armada. E outra coisa, segurança pública não é armando a população, dando para uma pessoa de bem a possibilidade dela ter 4 armas e uma arma e arma de uso restrito. O que ele fez agora com esse decreto, que a 9mm, a .40, a .45, que eram arma de uso restrito, que é considerado crime hediondo, agora ele passou a considerar como de uso permitido. E por força do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ainda que decidido por fatos, com sentença condenatória transitada em julgado. Imagine que uma pessoa foi condenada e está cumprindo pena por crime hediondo, por porte de arma de fogo de uso restrito. Agora, como já não é mais restrito, a lei vai beneficiar, a lei que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Veja que o estrago desse decreto é incomensurável, e eu falo isso porque eu sou delegado de polícia há 27 anos. Isso vai atrapalhar até a solução de muitos homicídios, porque se imagine uma cena num contexto, uma chacina, em que nas armas de uso restrito, os órgãos de segurança, os lotes de munição, eles têm identificação. Então a primeira coisa quando acontece uma chacina, ou que há uma suspeita de participação de policiais, é a apreensão das armas para fazer a perícia no departamento de criminalística. Agora, ele autoriza a própria polícia utilizar as munições que forem apreendidas, independente da origem. Agora não vai ter mais identificação da origem dessas munições que antes eram de uso restrito. Você vai impactar, inclusive, na apuração desses homicídios. Foi um estrago que nós não temos noção da proporção desse estrago. Você vislumbrar a possibilidade que, por força do artigo 41, inciso 1º desse decreto, é possível que as pessoas possam adentrar em aeronaves armadas, olha, isso fere o bom senso, isso fere aquilo que numa democracia se mais almeja, que é a participação social. Estabelecer que criança e adolescente pode praticar tiro desportivo, não tem como. Você autorizar uma pessoa a ter 5 mil munições e 1.000 munições por arma de uso restrito, isso é inaceitável. O que a população quer não é um estado de calamidade, um estado de barbárie, não quer justiça pelas próprias mãos. Ele quer que o Estado cumpra o seu papel na saúde, na segurança, na educação, na geração de emprego e renda, na redução da carga tributária, uma verdadeira reforma política. E não isso que ele está fazendo, um comportamento populista, um comportamento irresponsável e inconsequente, e que nós, enquanto congressistas, nós não podemos nos furtar, nós temos que ter a coragem suficiente para entender que nós estamos representando a população brasileira e nós temos que ter um comportamento que obedeça à legislação. Se ele quisesse mudar o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei federal, que ele mandasse uma mensagem para a Câmara dos Deputados ou para o Senado, para que aí sim, por legalidade, o Congresso, ou a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal faria um projeto de lei para alterar, e não o que ele fez.
Muito obrigado, senador Fabiano Contarato, pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.